Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Agora são 8 horas e 7 minutinhos, estamos chegando para mais um sábado gostoso, de tempo bom, sol brilhando aqui na terra da Gabriela. É hoje dia 17 de agosto de 2024, hein? Só para te lembrar, minha galerinha, o signo é leão, a fase da lua para hoje é crescente, a estação é inverno, hoje comemora-se o dia de São Jacinto. E hoje é fundada em Porto Alegre, no Brasil, a Sociedade de Filosofia Transcendental. Aniversário de morte também do Carlos Drummond de Andrade, que aconteceu em 1987. É nesse clima, nesse alto astral, nesse sábado gostoso que eu chamo ele, Professor Joabes, ou simplesmente Joabes da Gabriela. Bom dia!
Homem, porque você que está sintonizado, né? Na 102,9 aqui e acolá. Renatinho, eu já vou abrir mandando o pessoal um abraço forte, pessoal de Bititá.
Ó, que bacana.
Jefferson Dourado, Ayla Dourado, Maria Ribeiro, todo mundo ouvindo, Gabriela FM. Então sejam todos bem-vindos, estamos juntos.
Ok, é nesse super ritmo também, nesse sábado maravilhoso, que a gente aproveita para dar aquele bom dia a você que está nas feiras livres, amiga dona de casa que está preparando esse café gostoso para a família, né? A você que está chegando do trabalho, você que está saindo do trabalho, a turma também que dá sempre essa moral mais que especial, a melhor da região. Lembrando, são 8 horas e 9 minutinhos, a gente lembra você que daqui a pouquinho tem mais edição do nosso Gabriela Cravo e Canela. Claro, a mistura de todos os ritmos, do axé, do pagode, do forró, do reggae, tudo isso em um só programa para você. E é claro, a gente vai trazendo as informações mais que especial para você que acorda aí sempre ao som da 102,9. No último sábado, a gente acordou aqui a turma e chamando todo mundo para a campanha do Colo-Colo, onde o Colo-Colo decidiria o título de campeão baiano da Série B. E isso aconteceu, né, professor? Colo-Colo empatou e levou o título.
Eu disse em Salvador essa semana que você tem dois municípios grandes de futebol. Na capital, Bahia e Vitória. No interior, Colo-Colo e Barcelona. Porque não tem nenhum outro município no momento com dois times. Então, eu acho que é um momento importante para eles. E precisamos aproveitar essa oportunidade, que ela é importante para a gente, e entender que Ilhéus pode ser protagonista nesse momento. Porque quando você tem futebol, querendo ou não, é o futebol mais assistido, mais acompanhado pela sociedade, e você aproveita para divulgar o nome do município. Então, parabéns ao Colo-Colo, mas também parabéns ao Barcelona, que se manteve na primeira divisão.
Isso, e aproveitar desde já, mandar aquele abraço mais que especial a toda a diretoria do Colo-Colo. Colo-Colo que estava desacreditado, o grande hermano, junto com a sua diretoria, foi lá, montou essa estrutura. E o time amado, como o professor Jobs acabou de dizer, é, por todo o baiano. Quem não é Bahia, quem não é Vitória, é Colo-Colo. Está todo mundo respirando em novos ares para 2025, né, professor?
Me lembra muito que quando você chega e só fala, você é Bahia ou Vitória? Eu digo, sou Colo-Colo e não é passando, sou passando, o pessoal fica meio assustado. Aí me lembrou o ex-governador Paulo Souto, que numa entrevista que ele deu em Salvador, falaram assim, e aí, governador, sou Bahia ou Vitória? Nenhum dos dois, sou Colo-Colo. Então, Colo-Colo tem uma história de 48. Renatinho, eu convidei a vereadora Ana Margarida alguns anos atrás para organizar o arquivo da Câmara. Encontramos lá uma nota do Colo-Colo, uma reportagem interessante de 1948, ano da fundação. Então é uma história muito grande que nós temos a obrigação de preservar.
Ok, e vamos nesse ritmo, nesse clima, nesse alto astral. Deixa eu aproveitar, meu professor, para mandar aquele bom dia para o meu sogro que está lá em Maria Japa, sempre curtindo a gente. Ele diz de manhã cedo, ó, eu não estou entendendo, você está esquecendo de mandar meu alô lá com o Joabes. Eu ouço o programa de vocês.
Eu vou explicar esse fato que é importante. Companheiro, a culpa não é minha, a culpa é de Renatinho, que ficou de levar um grupo grande para um almoço aí e nunca leva.
É verdade.
Então, assim que Renatinho pagar esse almoço, a gente vai dar um bom dia para Maria Japa aqui todos os dias.
Pois é, eu vou dizer que a culpa é do meu chefe, viu? Estou esperando ele.
Essa foi boa. Vamos devolvendo a culpa, empurrando.
Com certeza. São 8 horas e 12 minutinhos, a gente vai trazer os destaques aí da semana no nosso Papo e Gestão.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Olha, gente, Defensoria Pública realiza hoje o dia D da campanha Sou Pai Responsável em Salvador, interior do estado. Olha, neste sábado a Defensoria Pública da Bahia promove o dia D da campanha Sou Pai Responsável, com atendimento gratuito para realização de exames de DNA e orientações jurídicas com reconhecimento de paternidade. A mobilização, em parceria com a campanha nacional Meu Pai Tem Nome, acontecerá simultaneamente em 23 cidades. Em Salvador, o atendimento será na Estação da Lapa, das 9 às 14 horas, tá bom? Só para lembrar que nos locais do mutirão é preciso ter em mãos o RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e, no caso dos recém-nascidos, a declaração de nascido vivo. Olha só, Salvador, teremos aí o ponto na Estação da Lapa, das 9 às 14, em Camacã, das 8 às 12 horas, na sede da DPA, tá bom? No centro. Em Candeias, das 8 às 12 horas, na sede da DPA, na Bahia, na rua Itajubara, 98, Nova Candeias. Em Guanambi, das 8 ao meio-dia, na Praça do Bradesco, localizada na Praça Gessino Coelho, no centro. Em Ilhéus, das 8 às 12, na sede da DP, Bahia, na rua Rotary, 255, Cidade Nova, terceiro andar, hein? Em Itabuna, das 8 às 12, na sede da DPA, Avenida Nações Unidas, número 732. Em Lauro de Freitas, das 8 às 12 horas, na rua Mucugê, no edifício Norte Garden. Em Paulo Afonso, das 9 ao meio-dia, na sede da DPA, na rua Floriano Peixoto 500. Em Simões Filhos, das 8 às 12 horas, na sede da DPA, na rua Francisco de Almeida, número 42. E a gente vai seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão, esse programaço que faz as trilhas sonoras das suas manhãs de sábado. Vamos ao grande destaque de hoje, professor.
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Chegou a hora de gente que constrói ideias, não é isso, Jovens?
Eu estou muito feliz hoje porque eu estou trazendo uma pessoa e quero agradecer ele ter aceitado o convite. Que para mim e para Ilhéus, para a maioria das pessoas que fazem uma reflexão mais técnica sobre gestão pública, foi o maior secretário de saúde entre os dois séculos, eu diria até. Então, estou trazendo hoje meu particular amigo, pessoa que eu respeito muito, tem uma história na medicina nessa cidade quase que incomparável, Paulo Medaó. Quero dizer que nós não organizamos nada para essa entrevista, ela é livre. Mas, Paulo, eu queria que iniciasse assim. Quem é Paulo Medaó?
Bom dia, Joabes. Bom dia, Renatinho. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse programa, que já virou um hábito do ilhéense em ouvi-lo pela qualidade do programa. Joabes, citou bem, eu sou um amigo pessoal, não só dele, da família dele, desde os seus pais. E é um prazer estar aqui. Paulo Medauá, ele é esse, casado com Núbia, tem 3 filhos, 2 médicos e 1 advogado. E é médico há 48 anos, nessa cidade. Há 48 anos,
medicina em Ilhéus.
45 em Ilhéus.
É brincadeira, Renato, 45, tem uma história.
45 em Ilhéus. As pessoas brincam comigo, dizendo que a metade de Ilhéus eu já anestesiei. Então,
inclusive Joabes.
Então, é uma história bacana. Eu, dentro da minha profissão, eu sou professor de anestesia, fui presidente da Sociedade de Anestesia do Estado da Bahia, fui presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em 1995, sendo o primeiro médico do interior a ser presidente da Sociedade Brasileira, que é a segunda sociedade de anestesia do mundo, hoje a terceira, na época a segunda, com 42 anos de idade. Quando fui secretário municipal de saúde de Ilhéus, na gestão do ex-prefeito Jabes Ribeiro, fiquei 8 anos, e nós chegamos à presidência do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, onde implantamos a gestão plena do sistema, ou seja, a municipalização da saúde em Ilhéus, primeiro do que nos outros lugares. Ilhéus foi a primeira vitória da conquista, segundo Ilhéus trouxemos para cá. E tivemos e sou diretor técnico do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, que é o maior hospital porta aberta do sul, extremo sul da Bahia. Portanto, durante esses 45 anos de médico, nós conseguimos ajudar bastante pessoas.
Eu acho interessante essa questão, porque olhando Paulo Medauá, nós sabemos da história de Paulo, mas quando Paulo cita a quantidade de oportunidades que a vida lhe deu para assumir cargos estratégicos na esfera municipal, estadual e federal, é gente que constrói Ilhéus, não pode pensar diferente. Mas Paulo, eu quero começar essa entrevista, tem umas perguntinhas aqui. Por que você aceitou ser secretário de saúde? O que lhe move, além de ser médico, ter aceitado um desafio desse tamanho?
Jovem, essa pergunta é interessante. Eu tinha terminado de sair da presidência da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu estava com meu nome inteiramente inserido na anestesia e já ia ser presidente da classe, da Confederação Latino-Americana das Sociedades de Anestesia. Ou seja, eu ia para um caminho que eu ia terminar pela World Federation, pela Federação Mundial. E no momento que eu fui convidado, eu cheguei a Ilhéus, vindo do Rio de Janeiro, fui convidado pelo ex-prefeito Jabes Ribeiro, e aquilo me fez fazer uma reflexão. E ele acabou me convencendo que pela história e a trajetória que a gente tinha chegado a hora de dar uma ajuda a Ilhéus. Inclusive meu pai, que você conheceu, meu saudoso pai Aloysio Reis, ficou muito triste, porque o meu caminho era um caminho internacional na mão. Mas
eu optado pelo técnico.
E eu optei por dar uma ajuda aí.
É de gestão.
Porque de gestão. É. Não é? A gente é gestor de saúde. E aí fizemos esse período. Foi um período muito legal. Nós montamos uma equipe de excelência. Trabalhamos de 7 da manhã às 7 da noite.
Para aí um pouquinho, Paulo. Eu disse aqui há 2 ou 3 programas atrás que quem quer ser gestor público, quem quer ser agente político, quem quer ser detentor de cargo eletivo, não pode se acomodar nas 6 ou 8 horas de trabalho diário.
Não,
é isso?
Não, verdade. Você está coberto de razão. Nós trabalhávamos no horário de banco.
Né, ô, Paulo, quando eu vejo gestor público 3 horas da tarde em restaurante de barzinho, eu fico meio assustado,
não dá,
hoje.
Claro, claro. Uma cidade como Ilhéus, Itabuna, exigem sua presença, a decisão, nas tomadas de decisões, você tem que estar interferindo. E as nossas assessoras, as que trabalhavam com a gente, eu marcava as reuniões para sábado de manhã, e elas vinham, mas secretário, pelo amor de Deus, a gente teve a semana toda, eu digo, não marquei durante a semana para não atrapalhar vocês. Elas davam até risada.
Até o que você faz durante a expediência é o povo que está deixando de ser atendido.
Isso aí, isso aí. Aí sábado nós fazíamos e tal. Então ficava bacana, foi bacana, a gente fez muita coisa. Mudou Ilhéus naquela época que nós assumimos. Ser secretário de saúde era escrever no muro do estádio Mário Pessoa que fumar dá câncer.
Muito pouco.
E não tinha nada.
É muito pouco.
Não tinha nada. Então nós tivemos que fazer uma construção. Hoje é diferente, precisamos fazer uma reconstrução, né? Pelo que se vê aí, está tudo numa situação muito complexa, sem planejamento estratégico, e isso a população sofre demais, jovens. E
antes até, Paulo, de entrar em um tema, que eu tenho umas informações do site do Ministério da Saúde, eu queria que você falasse um pouco que foi aquele programa de saúde bucal, com referência internacional.
Ah, rapaz, aquele programa me empolga até hoje.
Sinceramente, a mim também.
Sinceramente, você falou, eu fiquei arrepiado. Que aquele programa era um programa de saúde bucal que nós levamos para as escolas. Ilhéus, na época, tinham 100 dentistas. 95 estavam na nossa rede.
100 dentistas tinha na época, 95
estavam na rede.
Estavam na rede.
Na rede, porque acreditavam, não faltava material. E levamos para a escola aquele projeto do escovamento, onde nós levávamos para as crianças escova e pasta. E construímos o escovódromo.
Posso lhe fazer uma confissão aqui? Quando você lançou o programa no governo, tinha uma escola ali perto do aeroporto.
Isso.
Eu digo, eu vou lá para ver se Paulo está falando a verdade.
Isso.
E cheguei lá, vi isso acontecendo e saí de lá entusiasmado com o programa.
Era espetacular e esse programa foi premiado. Nós recebemos uma comenda do Colégio Brasileiro de Odontologia. Nós fizemos... fizemos a odontologia funcionar, inclusive até as 22 horas, pensando no trabalhador das fábricas, nas secretárias do lar, que trabalha 17 horas. Então ficou um programa espetacular, chegando ao ponto da gente fazer canal e prótese.
Isso, olha o que o Dr. Paulo está falando, como referência histórica, você ter um programa de saúde bucal. Que era um programa de educação para a saúde bucal.
De educação, educação.
Quando você fala em escovar, é um programa de educação. Que funcionava até as 22 horas, 22. Com 95 dentistas de 100 aproximadamente existentes na cidade.
Verdade.
Não tem precedente desse no sul da Bahia, tem, Paulo?
Jobs, esse
você
programa...
Você saiba.
Esse programa, ele me entusiasmava muito, porque, veja bem, um médico, ou bem ou mal, se você chegasse no hospital 7 horas da manhã... Mesmo que você fosse atendido 11, 11 e meia da manhã, ia ser atendido lá. E a odontologia, que era só privada? Ninguém, era só extração.
Está fora do raciocínio humano, você tem a odontologia nesse nível de atendimento.
Exatamente.
Está fora da realidade.
Exatamente. E a equipe se empolgou de uma tal maneira, principalmente quando foi premiada, que nós fizemos o posto odontológico Napoleão Marques, lá no Nelson Costa. Que foi um espetáculo com raio-x.
Acompanhei tudo isso.
Você acompanhou muito bem com raio-x, com tudo isso, que veio o presidente do Conselho Brasileiro de Odontologia e ficaram entusiasmados.
Essa vinda dele foi só um convite, foi também para ver, olhar como referência.
Ele veio, na verdade, ele se convidou.
A dimensão do programa.
Quando os odontólogos comunicaram a ele como estava andando, ele queria vir e fez um discurso lá emocionante, porque ele viu que não era extração, não era apenas mutilar os pacientes, havia obturação, restauração, canal, eu tinha unidade de estratégica canal e fazíamos prótese. A pessoa recuperava seu dentinho lá e ficava feliz.
Paulo, se eu não tivesse acompanhado, eu ia dizer, estou ouvindo uma mentira.
É verdade.
Mas eu estava lá, eu vi essa cena acontecer. É verdade. Então, a grandiosidade, a magnitude de um programa desse e o que ele deixa como referência histórica não pode ser esquecido.
Nunca.
Até para saber, se naquela condição nós fazíamos, hoje, com o que se arrecada, mais de 100 milhões vão para a saúde, por que não se implanta novamente? Por que se perdeu um programa desse tamanho?
Jobs, eu acredito, é o seguinte... Essa frase, você que é um homem muito bem preparado, seu português é bacana, planejamento estratégico ficou desgastada. Né? Porque todo mundo diz, vamos fazer um planejamento estratégico. Então vamos tirar o estratégico. Precisa fazer um planejamento para isso. precisa o gestor ter vontade, se empolgar com aquilo.
É, não seria um sentimento de pertencimento?
Um sentimento de pertencimento.
Eu amo esse município, eu quero melhor para o meu povo.
Eu quero ver a pessoa feliz. Pô, chegava num dos altos aí, doutor, ó, com foto, naquela época não era celular, era assim, ó como está. Ou seja, você ficava feliz de
você
ter.
Você melhora a qualidade de vida das pessoas.
Das pessoas.
A felicidade das
autoestima,
pessoas.
Autoestima. Autoestima. Então, nós ficamos. Éramos muito. E os dentistas gostam muito de mim até hoje, porque eu valorizei a classe e tinham salários dignos. E outro programa que nos encantou muito, estava surgindo as discussões do DST AIDS, não é, HIV, e nós montamos um Centro de Tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, espetacular. Esse trabalho também foi um trabalho que foi feito, apresentado ao Ministério da Saúde, foi mandado para Barcelona, na Espanha, e foi premiado o nosso trabalho com DST AIDS.
No momento que você tem uma saúde extremamente, vivendo um momento de extremas dificuldades, até porque tem eu vou dar os dados nesse ano da situação de Ilhéus, na questão da atenção básica, você tem então o um município do porte de Ilhéus, você tem uma referência histórica do que é possível fazer, você tem, ou seja, quando eu tenho referência é porque eu tenho onde alguém se desenvolveu expertise. Se alguém desenvolveu expertise lá atrás, você tem a referência histórica com conteúdo técnico. Então, é dizer, é possível repetir? Sim, é possível repetir. Só é querer. Até porque eu já tenho um modelo. Eu só vou fazer ajuste. Em um momento da saúde tem muito mais recurso, inclusive. Viu? A saúde tem recurso hoje. Eu quero, Paulo, disso agora voltar atrás para a sua análise aqui. No início do ano passado, a posição de Léo na atenção básica, eu sempre digo que aqui é de alguém que é analfabeto no assunto, mas eu vou dizer, sempre que o Hospital Costa do Cacau está muito cheio com aquilo que não é responsável lá de lá da média e alta complexidade, é porque a atenção básica não está funcionando como deveria. Eu não sei se a referência minha está certa.
Está certa.
Pronto, vamos lá. No início do ano passado, ele estava na posição número 417, o último lugar do estado. No segundo quadrimestre, se não me engano, se eu estiver errando aqui, é por pouco, Nós avançamos um ponto, foi para a posição de 416. No terceiro quadrimestre, já entrando até fevereiro, que é assim que funciona, a prefeitura comemorou que nós saímos de 416 para 406, deixando Itabuna na posição de 410. Comemorar a posição número 416 vale, é motivo para comemoração, Paulo?
Jorge, é motivo para a tristeza, né?
Tristeza.
Então, é tristeza. Então, eu acho assim. A atenção básica resolve 95% dos problemas. 95% dos problemas. Agora, você não pode querer ter uma atenção básica sem incrementar o programa de saúde da família, que é uma estratégia de saúde da família, que é importantíssimo. Só que os médicos que vão trabalhar no programa de saúde da família tem que ter o perfil para aquilo. E hoje existe médico de família, inclusive com residência médica de saúde da família. Não pode ser programa de saúde da família de tal lugar. O médico chega às 7h, 8h30 vai embora. Não dá para fazer assim. Não é culpa do colega, é culpa de quem aceita.
Até porque você tem que dar uma valorização salarial ao cara, com qualidade, para fazer o cara se sentir bem e dar as 4 horas de atendimento, que seja 15 ou 20 consultas,
perfeitamente.
Da questão.
Entendeu? Perfeito. Um salário digno, que a pessoa consiga sobreviver e tenha aquilo realmente como perfil de atendimento dele. O modelo do país ainda é hospitalocêntrico. As pessoas acreditam.
Repete isso aí, Paulo.
Hospitalocêntrico.
Explique isso aí para o povo.
Isso é o seguinte, as pessoas, por não confiarem na atenção básica, porque atendimento 8 às 10, 15 fichas, e o 16º? À tarde a mesma coisa. Aí a pessoa vai para o hospital porque sabe, aí dentro tem médico. No momento você atendido. Você atendido.
É uma questão cultural.
Só que chega lá, Jobs, uma pessoa para fazer um controle de pressão, para renovar uma receita de insulina, e encontra lá.
Em um hospital de média e alta complexidade.
E encontra lá um baleado, um esfaqueado, um paciente que foi atropelado, que chama politrauma, ou seja, a pressão dele, que estava no patamar, dobra. Ele é capaz de ter um derrame cerebral ali, porque vê coisas que ele não está acostumado a ver, coitado. Ele foi ali para fazer uma situação que ele fazia numa unidade de saúde. Então, o programa de saúde da família e as unidades de saúde tem que ter do mandatário, tem que ter uma simpatia e acreditar naquilo. Porque, veja bem, você é um homem que passou, fomos colegas secretários, você foi vereador, presidente de Câmara, presidente da Associação de Vereadores.
Do Brasil.
Do Brasil, né?
Nós somos um dos poucos vileiros que
tivemos
fora nacional, né?
Do Brasil. E aí, tem experiência de saber. Você construir uma unidade é fácil demais, jovens. E manter.
Funcionando.
Você construir, você vai lá, constrói, inaugura, todo mundo bate palma, vai embora. E agora? Por exemplo, nós temos aqui uma UPA, numa estrutura sensacional, mas não funciona como UPA. Ela podia desafogar demais.
Suas unidades de pronto atendimento.
Na verdade, funciona. Você já pensou, você pegar uma UPA e botar um médico de plantão? Tem que ter 5, 6 médicos de plantão. Nós temos aqui subutilizada a policlínica, espetacular ali, subutilizada.
Estrutura gigantesca.
Linda.
Eu digo sempre que o governo do estado tem estruturado Ilhéus nessa
muito,
área. Tem estruturado Ilhéus, então tem que dar uma nota boa para o governo isso aí. Aqui o problema
muito,
aqui não tem esse lado.
Muito. Você chega...
Não adianta a construção por si só, né?
Não adianta. Você chega ali no Costa do Cacau, está lotado. Ontem eu fui lá visitar uma pessoa amiga. Lotado, gente em corredor, tudo isso. Por quê? Porque situações
que eram... Até com diarreia.
É complicado. Situações que eram para resolver na atenção básica, não resolve, se agrava, a pessoa fica em casa, quando termina no hospital, superlotando, tirando vaga de um paciente com infarto, com acidente vascular cerebral, numa situação com tratamento hospitalar. Então, na hora que os prefeitos entenderem que a atenção básica é fundamental, você vai ver como as coisas melhoram de uma maneira significativa. Não dá ibope atenção básica, não vê prédio subindo, construindo, não tem cimento, né? Assim que a turma diz.
Não tem cimento nem asfalto,
mas tem carinho, tem atenção, tem atendimento e tem um tratamento humanizado, que é o que se discute hoje em saúde no país todo, é humanização e individualizar o tratamento. A doença que se comporta em Joabes de um jeito não é do mesmo jeito que se comporta em Paulo Medauá. Então, é individualizar os tratamentos. E, para isso, a pessoa precisa ter uma atenção diferenciada.
Parece que nós temos algumas questões a serem colocadas. Por exemplo, eu monto o governo e tenho que ter uma Secretaria de Saúde, mas precede um planejamento.
Sim, fundamental.
Os normativos ministeriais todos, aquelas obrigações constitucionais
que eu tenho.
Mas eu também posso, na minha esfera de competência, criar oportunidades.
Claro!
Ou
claro,
modular claro, essa forma claro, que eu vou fazer.
E adaptar o município.
É o meu município, é o meu interesse, o recurso está aí. Não quer dizer que eu não possa abrir. Né? Eu estava vendo esses dias o que você dispõe na saúde. Na saúde você tem o prontuário eletrônico, que
isso,
é possível implantar, você tem o prontuário de farmácia. E eu vou lhe dar um exemplo aqui de Buerarema. Buerarema, você é atendido na unidade básica por prontuário eletrônico, até porque eu trabalho no instituto que produz isso, no IMAP, você sabe o que é que eu estou falando. Estou lá há 21 anos. E você sai com medicamento. Então, eu sou atendido na atenção básica e já saio com medicamento.
Perfeito.
Aí eu vou aqui, prescrevo o medicamento que você não pode comprar.
Não, isso é uma situação extremamente complicada. Não é? O prontuário eletrônico hoje virou esse copo de água que nós estamos tomando. Tem que ter, porque o sujeito de qualquer unidade, você acessa o prontuário do paciente. Aquilo lhe facilita. O que é que houve com o paciente? Está tudo escrito ali. E sobre medicação, foi ótima essa pergunta, você lembra que nós implantamos uma unidade de produção de medicamento, não é? Que foi, na época, um show. Não é? Um show. Nós fomos buscar isso no Rio Grande do Sul, trouxemos aqui, implantou, foi espetacular, as pessoas adoravam, lembro até hoje. E depois nós fomos pressionados pra caramba pela indústria farmacêutica, que é multinacional,
que é poderoso,
que é poderosíssima, é. E resultado, tivemos que recuar. Eles, não é que eles condenaram, sério. Ou você avança logo para uma fábrica de medicação, que aí o município não aguenta. Ou unidade de produção, nós não vamos aceitar mais.
Eu não sei se o pacote inteiro é complicado. Mas será que não teria aquelas medicações básicas que seriam possíveis produzir nessa fase? Até claro. Dentro de um consórcio, tudo isso é possível de se
claro,
pensar.
Claro, nós produzíamos, Joab, coisa. Olha, era assim, vou botar uma medicação que todo mundo conhece. É diclofenaco.
Famoso.
Né? Diclofenaco. Joab, a gente produzia aquilo, vamos trazer para hoje, por 2 centavos um comprimido. Entendeu? 2 centavos. E a farmácia não vai aguentar. E a gente tinha uma produção alta daquilo. Entendeu? Nós tínhamos uma farmacêutica industrial que nós trouxemos, trabalhou aqui, muito boa. E ela se empolgou também com a situação. Sei lá, era lindo, todo mundo vestido, encapuzado e tal. Mas a pressão é grande, nós tivemos que recuar. Mas tivemos aqui inúmeros prefeitos, inúmeros vereadores para visitar a unidade de produção para levar para os seus municípios. Então, é possível se fazer as coisas com qualidade. Isso tem que montar, João, uma equipe de excelência. A minha equipe era um espetáculo.
Eu sempre disse, você vai ter um secretário com viés político, não vejo dificuldade nisso.
Não.
Mas se você tiver abaixo dele ou logo depois dele, uma equipe técnica...
Rapaz, a minha equipe era espetacular.
Paulo, hoje nós temos 54 cargos na Secretaria de Saúde de Ilhéus. É a secretaria que mais tem cargos no município. A educação não chega a 20. 54 cargos.
Joabes, se não me falha a memória, na minha época tinha 8.
Hoje são 54.
Entendeu? Então, ou seja, readequar o organograma para ver se realmente é assim, pegar colaboradores dos cargos de confiança em tempo integral, Jobs. Não dá para você chegar lá 7 horas, aí o horário é 7, chega 8. Aí é para sair 13. Meio-dia está se aprontando porque para outro lugar, aí não vai produzir, velho. Então, a gente precisa de gente. Você quer ficar aqui, a porta vai ser aberta. Quero. Agora é o dia
gente
todo comigo.
Comprometida.
Comprometida.
Eu tenho a tese na saúde e educação muito próxima. Você valoriza o profissional, ele lhe dá retorno.
E ele lhe dá retorno.
Ou ele desenvolve expertise a partir da eficiência que eu proporciono, ou é melhor não ficar.
Para você ter uma ideia, todas as técnicas que trabalharam comigo hoje estão numa situação muito boa. Umas foram levadas para Salvador. Estão na Secretaria de Saúde do Estado.
Foram tão eficientes,
muito boas,
reconhecidas a partir dessa eficiência, isso, que permitiu que elas galgassem outras posições.
Fizeram curso, fizeram treinamento, são gestoras de saúde, são técnicas de projetos espetaculares. E eu digo também a você, Jobs, com bons projetos consegue dinheiro.
O que está provando aqui hoje é que quando você deseja, quando você está comprometido, quando você está compromissado, as coisas acontecem.
Ah, sim, não tenho dúvida. Principalmente quando tem um secretário ou secretária que cobre. Né? Não precisa ser grosseiro, bruto, mas eu digo aqui, olha, eu preciso disso para amanhã de manhã. Na verdade, não é nem para amanhã de manhã, é para amanhã de tarde. Mas você já diz de manhã, porque se precisar corrigir alguma coisa você faz. E as técnicas eram técnicas de excelência, avançaram e estão hoje todas numa posição excelente. Graças
eu vi aqui de uma amiga minha que eu gosto de paixão, Sonilda Mello, dizendo assim: a saúde ou a enfermagem não dormem. É o único setor público que você vai ter 24 horas, gente. Quer seja no hospital, na clínica, vai ter sempre um médico ou uma enfermeira lá à disposição das pessoas. Então,
você,
a saúde, como ela diz, a enfermagem não dorme.
Você,
é interessante isso.
Você citou, então, já vi que é permitido. Ela foi uma das minhas assessoras, Sonilda, de primeira linha. É minha amiga, muito boa técnica, muito trabalha igual um bicho, entendeu? Excelente, eu não sabia se podia falar o nome.
Sabe o que, é que você está me dizendo, Paulo, aqui? Ela é de forma educada, que a gente precisa separar o joio do trigo trabalha na área pública.
Sim.
Porque na área privada o negócio é seu, você faz o que você quiser. Você Mas quando você vai para a área pública, você tem que sair do seu privado e entender a posição que você está trabalhando.
Outra situação que nós fizemos, já ficou muito bom, e na época você recebia uma pressão grande dos colegas, todas as unidades de saúde, a gerente era enfermeiro.
Você ouviu, Renatinho, o que eu vi aqui?
A gerente.
Um médico dizendo que o responsável pela unidade não é médico, é enfermeiro. Renatinho, você tem alguma pergunta para esse monstro da saúde de Léo?
Era enfermeiro.
Cara, fiquem à vontade, que está tendo show de...
Aí então, você Paulo... dizia, por que enfermeiro? O médico vinha, mas peraí, Medaó, eu falei, você pode ficar na unidade o dia todo, que eu quero de 8 às 17. Ah, não, eu não. Pois é, então vai ser fulana. Fica quietinho, vamos trabalhar, receber seu salário e vamos botar para frente.
Sempre de que o chefe é o primeiro a chegar
sempre,
e o último a sair.
Sempre. Inclusive porque meu pai era bancário, né?
Pois
então
é,
meu
pois
ritmo,
é,
pois é. Meu ritmo é de bancário.
Eu sempre digo de bancário. É. Eu sempre digo, se a gestão pública, a administração pública é uma coisa complexa, exige comprometimento. E o que Paulo trouxe aqui hoje, para a nossa felicidade, é uma história de resultado de saúde. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui, mas não sai ainda não, que tem outros treininhos que eu quero que você participe. Dizer que foi um aprendizado grande para mim, porque foi relembrar de fatos que eu fui testemunha ocular. Eu estava presente, verdade. Eu estava no dia a dia desses fatos. Então, a sua história, o que Léo já teve nessa área, tem que ser reverenciado e, por que não, copiado. Eu gosto de copiar o que tem qualidade, viu,
Claro? Claro, eu também.
Não tenho dificuldade. Vamos lá, Renatinho. O Paulo fica com a gente mais um pouquinho.
Vamos que vamos. Agora são 8 horas e 42 minutinhos. Para você que está ligando o rádio agora, esse é o nosso Papo e Gestão. Hoje estamos recebendo o Dr. Paulo Medaó aqui na programação da Gabriela FM. O convite mais que especial e uma manhã mais que agradável ao som da melhor, hein? E agora chegou a hora do...
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Professor Joabes, simples assim, neste sábado.
Eu preparo o programa segunda-feira, Paulo, e esse quadro simples assim são aspectos de gestão que poderiam ser resolvidos de forma mais célere e terminam se resolvendo. Aí eu chamo o quadro simples assim. Eu fui questionado porque eu não voltei a falar sobre transporte coletivo. Mas já é a quarta vez que eu vou citar esse fato aqui. Não funciona mais. Eu gostaria de falar diferente, quer dizer, olha, parabéns governo, parabéns gestão. Esta semana, 4 ônibus quebraram e 2 ou 3 ônibus não foram às sedes dos distritos, que são as vilas, porque não conseguiram chegar lá. Eu vou dispensar a questão da vila hoje, cada questão da chuva, eu vou dispensar. Era para estar encascalhada, mas vou dispensar. Por que quebra tanto ônibus? Eu pensei aqui, quais são os motivos que levam a sociedade a ficar omissa? Primeiro, a omissão da sociedade organizada. Associação de morador, clubes de serviço, sindicatos, associações, ninguém cobra. E se eu não cobro, diz o governo, está tudo bem. Mas quando você abre as redes sociais, e Leos é hoje dominado por rede de WhatsApp, esse é um fato. O WhatsApp hoje, Leos, eu falava 90, já disseram que você está... Joab, você está errado, você está... Dá 95. Por que a sociedade organizada permite que o transporte não funcione, se é possível funcionar, se já funcionou e se tem um contrato? A segunda coisa, Paulo, e me preocupa muito, é eu tenho um contrato, ele está vigente, ele tem cláusulas obrigatórias, tanto pela parte do contratante como pela parte do contratado, e eu tenho um transporte de péssima qualidade. Eu tenho como fazer a rescisão, a quebra de contrato está vinculada às cláusulas. E por que não quebra? Pelo contrário, o municipal fez um acordo que dá 1 milhão por mês às empresas. Isso me preocupa, e eu não vou citar o nome, porque aqui eu evito essa... Eu não vou baixar o nível, não adianta. Que motivos levam a prefeitura a não fazer a rescisão? Ela até fala de vez em quando alguém cobra muito, fala lá, não, foi formada uma comissão, alguém vai tomar providência. Não acontece nada.
Não sei se vocês viram ontem, Renatinho, uma senhora indo para o ônibus de Águas de Olivença, foi ontem, antes de aquela chuva, ela com a sombrinha aberta dentro do ônibus. E todo mundo dando risada. Foi, você viu isso?
Renatinho tá dando risada também, porque ele não era a senhora que estava pegando chuva na cabeça.
Rapaz,
aqui.
Rapaz, foi um terror. Aqui, ela aqui, todo mundo dando risada. É como você disse, aquilo ali era para parar aquele ônibus ali. Nós não vamos pagar a passagem, devolva nosso dinheiro e tal. Ela aqui dentro do ônibus, ó, foi um negócio assim, hilariante, se não fosse um terror.
Se não fosse trágico. É. Né? Não venham dizer que a gente está fazendo qualquer baixaria nesse nível aqui.
Não.
Nós estamos sendo cuidadosos. Esse silêncio do governo me preocupa muito, porque ou o governo entende, não precisa questionar, isso não vai dar em nada. Se for essa a intenção do governo, eu fico mais preocupado ainda. Porque ele está dizendo que é descompromissado com os problemas do povo. Mas se o governo não faz nada, porque está preso a outras questões que eu não quero colocar e não sei também se tem, isso fica pior ainda. É preciso que o governo diga, olha, povo de Léo, eu vou chamar as empresas. Ou vocês corrigem ou saem. As possibilidades de multa nessa área são inúmeras. As possibilidades de rescisão do contrato também são inúmeras. Mas o que me preocupa profundamente é o silêncio. O silêncio, eu vou ser sério, Paulo, eu não pego ônibus, é raro. Eu e você temos carro. Isso. A gente não tem jogo de mentira aqui nessa história.
Claro, claro.
Mas uma parcela considerável da sociedade, 80% ou 90% das pessoas, pegam ônibus. Ah, mas aí o povo de Deus encontrou uma solução. Foi para o mototáxi, foi para o Uber, foi para o transporte alternativo, que eu não tenho nada contra, eu acho que todos podem funcionar. Sim. E devem funcionar e vão funcionar em qualquer momento, de forma organizada, de forma legal, não vejo dificuldades. Por que esse debate não vem aberto? Por que esse silêncio absoluto? Sabe por quê, Paulo? Que ninguém do governo pega ônibus. Ninguém do governo pega ônibus.
Isso
ninguém
é preocupante.
Sofre no ponto de ônibus. As pessoas me ligam, poxa, João, fale novamente no negócio do transporte. Mas eu já falei 3 vezes, hoje é a 4ª que eu falo. E estou sendo muito cuidadoso. Estou chegando à conclusão, Paulo, séria, que o governo não se preocupa com isso, ele não tem interesse em resolver essa questão. E por que não tem interesse? Os motivos eu não sei. Ele, deixa isso de banda, nem liga para nada. Fala hoje, amanhã esquece. Aí na rede social não aparece o ônibus quebrado.
Você falou muito bem, ninguém toca no assunto.
Ninguém toca no assunto. Caiu ontem o para-choque do ônibus na rua. Eu, a essa altura, se eu andar de ônibus, eu andar com um pedaço de arame e um alicate. Peraí, mano, eu vou dar um jeito para não perder meu ônibus. Vou lá e amarro. Então, esse silêncio é um silêncio extremamente prejudicial para o nosso povo.
Perfeito.
O nosso povo está pagando caro por isso. E o governo, se no caso é índice de indeterminação do sujeito, se o governo tiver compromisso, ele quebra o contrato. A não ser que ele esteja nocauteado por uma chantagem que não tem fim. E eu quero crer que isso não existe. Porque o transporte coletivo é um caos. Eu me sinto, e vou dizer a frase para encerrar, eu sinto assim, é um tapa na cara da sociedade,
é
o atual modelo de transporte coletivo de Deus. Esse é o Simples Assim de hoje, Renatinho.
Ok, agora são 8 horas e 48 minutinhos. O nosso Papo e Gestão não para, hein?
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Professor, vamos dar aquela aliviada. Agora chegou a hora do nota máxima aqui no Papo e Gestão.
Nota máxima hoje é estranha.
Nota máxima hoje vai para Uruçuca. O que é Jogo Uruçuca? É Una, Itacaré. Vai para essas 3 cidades. E por quê? Elas conseguiram ter nota melhor no IDEB do que em Ilhéus. Eu não posso aceitar essas coisas. Foi melhor sair de política, sabia, Paulo? Ficar só na área de gestão aqui conversando. Como é que Uruçuca tem nota 4.8, Una tem nota 5.5, Itacaré 5.1, olha Itapé 5.6, Licínio de Almeida 7.1, Mato São João 6.1, Jacareci 7.3 e Ilhéus 4.6. Como é que Ilhéus? Você sabe quanto Ilhéus vai gastar com a educação esse ano, Paulo? Tem ideia? Eu vou lhe dar aqui um presente. 180 milhões. 180 milhões. E a nota é 4.6.
É um negócio assustador.
É um negócio o quê, Paulo?
Assustador.
Assustador. É. Sempre que era susto na nossa época,
assustador.
A gente sai na esquina com o menino e dá um susto. Ele não está correndo para casa.
Assustador.
180 milhões e ainda está perdendo para os nossos. Por que eu citei Una, Itacaré e Uruçu? Porque essas cidades, esse município, tem uma relação econômica muito forte com Ilhéus. Una... Compre em Ilhéus. E só vai estar bom se não encontrar Ilhéus. Itacaré, idem. Uruçuca, idem. Então eles têm uma referência histórica. Olha, está aqui nos visitando o imperador do rádio, o nosso amigo Júlio Sérgio, e também o homem do comércio, Paulo Gannen. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa.
Bem-vindos,
Paulo Aragão, meu eterno presidente. diretor de gabinete da Câmara. E aí, quando eu digo assim, como é que essas cidades, que é uma referência histórica em Ilhéus, tem nota melhor que Ilhéus? Ah, é simples, é gestão, é comprometimento. Quando você tem comprometimento, planejamento e gestão, tudo funciona. A nota máxima vai para aqueles municípios que tiveram responsabilidade em fazer avançar o seu IDEB.
Job, no oba-oba, nada vai.
Não funciona.
Não, na brincadeira, no abraço, no... assim não vai. Tem que ir na seriedade, no respeito, e aí sim, depois disso aí, o carinho, a amizade. Mas você tem que fazer com que as coisas funcionem. E o imperador chegando aqui, eu quero trazer para você e para Renatinho um grande abraço da diretoria do Colo-Colo. Você é um Colo-Colo doente. Nós estávamos no café da manhã, agora de manhã, onde a taça está sendo exposta dos patrocinadores. Hoje ela vai passar o dia todo na 19 de março. Estava lá recepcionada pelo comendador Preá, lá, e pelo torcedor Ian, que tem 1 ano e meio, e estava domingo no estádio xingando o juiz. Então esse aí é barril. Então mandou um abraço para vocês, mandou que eu desse parabéns, que vocês também são campeões.
Já porque... pode vir aqui no próximo sábado, presidente, que ele quiser trazer para dar uma palavrinha com ele. Será um prazer.
Que você é um Colo-Colo doente.
Eu quero até aqui falar de Danilo. Danilo me chamou para ajudar em abril. Danilo, no momento que eu estou com problema de saúde, tenho que me cuidar. Minha pele sempre me dando problema. A gente tomou sol demais no Pontal naquela
muito
época.
Sol,
muito exatamente. Sol, estou pagando agora com um probleminha de pele, mas...
mas vai ser resolvido.
Vai ser resolvido. Eu sei, eu acredito muito nisso. Então, Danilo, parabéns para você que sempre me cobra isso. Conte comigo sempre. Eu acho que o Colo-Colo e o Barcelona também, eu gosto muito de valorizar quem nos representa. Faz parte da história de Ilhéus. Parabéns a toda a diretoria. Eu espero que a SAF dê certo.
Vai dar.
E tenha bons investimentos aqui. E eu acho que Ilhéus é referência no futebol profissional no momento.
Ok, vamos que vamos. Esse é o Nota Máxima de hoje. E agora, chegou a hora do quadro mais esperado da nossa programação.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Vou deixar uma aliviada aqui, porque uma hora a gente dá uma aliviada, outra você fica à vontade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pro hipocrisia.com, professor.
Eu estava vendo a reportagem. Paulo, hipocrisia é quando a gestão comete a disfarçatez de vender em rede social aquilo que não é verdade. Eu vi um educador falar uma frase interessantíssima essa semana, rapaz. Como a escola vai formar um novo ser humano com a mesma velha escola? Rapaz, eu parei.
Refletiu.
Eu estava nessa hora. Peraí, eu quero. Vou... Aí revi o vídeo 8 vezes, Paulo, desse educador. Como a escola vai preparar um novo ser humano sendo a mesma velha escola.
Verdade.
O que é que ela quer dizer com isso? Nós não vamos produzir profissionais, nós não vamos produzir pessoas que serão os nossos herdeiros do mundo com o modelo que nós implantamos. Eu fui professor de escola agrícola, fui professor de escola formal em Uruçuca e foi na época que aconteceu uma coisa que me assustou. Como é que eu dou modelo educacional na capital de São Paulo e dou o mesmo modelo aqui em Itariri, Paulo?
Perfeito.
O cara de Itariri vê carro 3 vezes por dia, concorda?
A maneira dele absorver é completamente diferente.
Repete isso aí, Paulo.
A maneira dele absorver as coisas é completamente diferente.
Porque ele tem um viés agrícola.
Exatamente.
Ele tem um viés de andar a pé, ele tem um viés de mato, de vegetal. Aí você não diferencia essa realidade e você quer que esse aluno se adapte-se ao que foi construído lá em Brasília. Não vai dar certo, não tem como dar certo.
Verdade.
Porque não estou olhando aquelas peculiaridades de natureza socioeconômica, geográfica. Isso tem que ser visto, tem que ser observado, isso tem que ser refeito. E aí ela diz o seguinte, quando ela fala na velha escola, ela está dizendo o seguinte, o modelo nosso não acompanha o desenvolvimento que a gente das grandes transformações. O mundo hoje é um mundo digital. Não tem como você fugir disso.
Não tem como.
E aí eu estava lembrando, peraí, rapaz, eu acabo de ver uma notícia aqui no Vale do Silício que não pode mais computador em sala de aula. A Noruega acaba de tirar telefone de sala de aula e computador da sala de aula, mas não tirou a informática, não tirou a internet. Ela produz material e depois você vai lá na sala de informática. Mas primeiro você escreve, Porque você notou como as caligrafias caíram a qualidade? Horrível. Até a minha, Paulo. Horrível. A minha caiu.
A gente perdeu o hábito de escrever.
Entendeu? Aí depois ela disse o seguinte: se você observar as grandes instituições educacionais do mundo hoje, parcela delas é bancada pela iniciativa privada. Essa iniciativa detecta o perfil de profissionais que o mercado quer já no ensino médio.
Perfeito.
E elas bancam ou fazem parceria com órgão público, entre municipais, as famosas PPPs, parceria público-privada. E elas falam: eu incorporo dinheiro, mas eu quero que você forme isso.
Isso.
Aí eu me lembrei de Leos, que andou formando muito técnico em chocolate. Mas nós temos técnico agrícola e não técnico de chocolate. Porque para eu chegar no chocolate, eu tenho que produzir cacau. Para eu produzir cacau, eu preciso de técnica. E aí, lá na roça, há o abandono velado. Ninguém cuida mais de cacau.
Verdade.
Todo mundo sobrevive como pode. E aí aconteceu um fato interessante. Eu comprava cacau a 400 para produzir chocolate fino. Estou dando um exemplo clássico aqui. Só que o cacau agora não está mais 200, está 700. Então, para eu pagar, eu teria que pagar 1.400 ou 1.000. Como é que eu vou comprar cacau, 1.000 e produzir chocolate fino? É. Foi o que eles fizeram, a produção própria, é a única solução. Então, essa Isso. velha escola não se adequa ao mundo moderno. E aí, Paulo, vem uma coisa que me preocupa muito. Eu vou dar um dado aqui interessante. Ilhéus, só 14% das escolas têm biblioteca. Eu vi ontem a lista para entrar na biblioteca de Paris. 460 pessoas na fila da biblioteca para ficar uma hora. Ilhéus tem biblioteca ainda? Eu estou tentando lembrar que você tem. Eu acho que não.
Não, não tem não.
Porque
não.
Tinha, não tem, não. Fecharam. Laboratório de informática, só 17% das escolas tem laboratório de informática. Só 19% das escolas tem quadra poliesportiva. Como é que eu vou pegar uma juventude que está em um mundo extremamente agitado, um mundo profundamente informatizado, e gero para ele uma escola com muros, um verdadeiro camburão quadrado, e ele não quer ter sequer uma quadra poliesportiva para ele praticar esportes? Aí você constrói a escola de duas salas, você constrói a escola de qualquer jeito, e me atesta por conta da escola, Paulo. Tem que ser um viés de quantidade de povo presente. Aí fizeram uma escola aqui, que já foi resultado de uma oba-oba-oba aí, aquela escola lá do lado, que é uma oba-oba.
Isso.
Tem 4 alunos, 6 alunos, 7 alunos. Para que eu construa uma escola? Todos, sim, é melhor ter transporte de qualidade. Porque eu banco um professor, ora, eu posso bancar um professor para 30 alunos, então eu vou atender, me atesta o seguinte: quanto maior o contingente atendido, mais a geografia tem que se aproximar dessa realidade.
Perfeito.
Senão pode ser diferente. E ainda nessa área, sabe qual é a posição de Leos na competitividade nessa área? Número 407. A na saúde é de número 403. É. Opa, vamos comemorar, saímos de 417, 406, 450. A qualidade da educação nossa está em número 383. Nós temos hoje uma nova Ilhéus, Paulo, a Ilhéus dos drones.
É isso mesmo. É.
Eu faço a Ilhéus lá de cima, bonitona, porque, rapaz, que município bonito é esse.
Deus
é
abençoe. Impressionante. Muito bonito.
Aí eu vendo a Ilhéus dos drones, maravilhosa e linda, quando eu desço para a realidade, não é essa a realidade. O que nós estamos propondo aqui, e podem entender diferente, mas eu vou entender como gestão, é que é necessário se rever a forma como você vai desenvolver a gestão pública em Ilhéus.
Perfeito, perfeito.
Como eu vou fazer a gestão a partir de minha realidade socioeconômica geográfica? O que é que eu tenho para educação, para saúde, para promoção social, assistência social? Ilhéus, você tem... Eu vou lhe dar um dado para finalizar aqui o hipocrisia. Você tem água, aquicultura. Então, você tem 2 contingentes de geração de emprego e renda. Você tem agricultura, 3. Você tem indústria, 4. Você tem comércio, 5. Você tem turismo, 6. Ilhéus não gastou 0,4% de investimento nessa área. Porque eu tiro o pagamento de funcionário. O pagamento de funcionário não está nessa conta.
Não, perfeito.
O que é investir?
Perfeito.
Não chegou a 0,5%, Paulo, de investimento.
É. E aí a gente vê o resultado que está aí.
O resultado que está aí. Desemprego. Quer lembrar que desemprego gera problema de ordem pública ou gera problema de segurança pública.
Grave.
Grave. Quanto mais gente eu trago do interior, mais gente vai morar na periferia.
É, sim, sim.
Quanto mais gente mora na periferia, mais invasão de manguezal. Mais insegurança habitacional, mais insegurança alimentar. Ilhéus, Paulo, tem 6,4% de pessoas sem a garantia das 3 refeições hoje.
É, não é brincadeira.
Nós estamos falando de 11 mil pessoas em 190 mil aproximadamente. Ah, mas é pouco. Como pouco? Não era para ser nenhum.
É verdade.
Entende?
É.
Então, eu trago dados, objeto de muita pesquisa e me preocupa muito. O que é que a gente quer fazer com Ilhéus? Qual é a Ilhéus que nós vamos deixar para os nossos filhos? No meu caso, para vocês, já para netos.
Isso, é verdade.
Que Ilhéus eu quero para meu neto? Eu mandei minha filha de volta para Salvador para trabalhar, Paulo.
É verdade, verdade.
É complicado isso. Então, a nossa ideia, o nosso projeto, a nossa intenção, não importa quem seja o prefeito, mas que ele tenha sentimento de pertencimento com as responsabilidades de gestão. Esse é o nosso hipocrisia.com de hoje.
E para fechar com chave de ouro, chegou a hora do Simples Assim.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Deixa eu dar uma arrumada aqui, viu? Que ficou embolado, porque o Simples Assim, começamos com ele. É, depois foi o Gente que Constrói. É, exatamente. Agora chegou a hora, sabe do quê? Do Nota Mínima depois do Hipocrisia.com. Vamos que vamos, professor.
Eu não queria fazer isso, mas a Nota Mínima vai para a Secretaria de Educação do município, que eu acho que não está tendo a noção do tamanho da responsabilidade que ela tem que ter. Não é a pessoa, é a secretaria. Não é a professor, não é aluno, é a gestão secretária. Ela não sabe o que é. Eu quero dar um dado interessante. Perguntaram ao povo de Deus qual é o assunto que mais lhe aflige. Ele falou o quê? Transporte coletivo. Quando foi para a segunda, não, agora vem a educação. Que nada. Veio saúde. Não, então vem na terceira. Que nada, veio segurança. Quando um povo coloca a educação lá em quarto ou quinto lugar, sabe o que ele está dizendo? Façam de qualquer jeito. Eu acho que a administração entendeu. Não, o povo disse para não ligar para a educação, não. Então faz de qualquer jeito. Será que foi isso que levou a educação, a gestão a tomar essa posição? Se o povo não quer, por que eu vou querer? Só que minha tese é diferente disso. Minha tese é, o gestor entra para alterar a dinâmica da forma como é feita as coisas, buscando a construção de um futuro melhor para o município. A minha tese é essa. Então a nota mínima vai para total ausência de compromisso na Secretaria de Educação em melhorar a qualidade do nosso ensino.
Chegamos ao final de mais um Papo em Gestão. Hoje, sábado, dia 17 de agosto. Tempo bom, sol brilhando na terra da Gabriela. A turma das redondezas que diz: Renatinho, como é que tá o tempo aí? Dá para descer? Dá para pegar uma praia? Dá sim, fica à vontade. Mas ele, mas com esse frio, tem muita gente que adora, mesmo com frio, e tem muita gente que gosta de ir para a cabana de praia, comer aquele caranguejinho, bater um papo entre família, entre amigos. Paulo Menauar, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Papo e Gestão deste sábado.
O prazer foi meu, Renatinho, em estar aqui com vocês, poder rever meu amigo Joabes, que às vezes a gente se passa pela rua, dá a mão e se gosta tanto.
Correria, né?
Me lembra sempre a amizade com o seu querido pai, seu Zé Ribeiro, dona Anitta, qual eu andava por ali perturbando naquela quadra ali da Sapitinga, e depois virei homem, adulto, médico, e pude algumas vezes até tratar eles, e fiquei muito feliz em participar do programa na qualidade desses que vocês apresentam no sábado de manhã. Parabenizar os amigos que estão aqui com a gente, né? Parabenizar todos que estão aqui com a gente. O imperador está comigo desde 6 horas da manhã, tomando café. Comeu bem, Jorbes, ele foi bem, foi bem.
Então ajuda nele aí nessa hora.
Ele está indo bem lá. É. E deixar um forte abraço para vocês. Estou à disposição de todos vocês a qualquer momento e à disposição da minha querida Ilhéus, que eu tanto amo. Um abraço e um beijo para todos.
Ok, eu volto sempre, tá bom, doutor? Professor Joabes, para a gente fechar com chave de ouro o nosso Papo em Gestão deste sábado.
Primeiro, agradecer a Paulo. É uma história de vida. É aquele caso clássico de gente que constrói Ilhéus. Se encaixa perfeitamente. Mandar um abraço a todos que nos acompanham. Sábado que vem deve estar aqui Alcides Kruszewski, para falar sobre turismo e desenvolvimento econômico, Luiz Joaquim e possivelmente o prefeito de Jussari, Antônio Valete, que é hoje presidente do Litoral Sul. A ideia nossa é discutirmos desenvolvimento econômico para Ilhéus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e tamo juntos.
Ok, vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem Gabriela Crave Canela, a programação musical da Gabi, chegando forte pro seu final de semana, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.